Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano. 5 segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
6 da noite.
Essa é a hora H.
No ar. Alô, alô, paraibanos e paraibanas, alô, alô, gente boa em cada canto e recanto dessa Paraíba de audiência. Que prazer, que alegria, estamos juntos, misturados, conectados com a informação, começando uma nova semana. Boa noite pra você em todo o estado, boa noite, o Alisson Bezerra.
Boa noite, Heron, boa noite pra toda Paraíba que tá ligada com a gente. Segunda-feira, 16 de junho, a Hora H começou, simbora.
E vamos que vamos.
Dia todo, de todo mundo, cada segundo do ponteiro de...
Chegou a hora, tá na hora, se liga. Aqui na Hora H, a partir de agora, cada minuto é jornalismo.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. No ar, Hora H. Hora H. Oferecimento, rede de postos opção. Tem sempre opção no seu caminho. São Brás, o sabor que mexe com a gente. E Lojão Rio do Peixe. No Lojão é fácil comprar. O dia inteiro. Agora. Agora. Na Hora H.
Resgate. Após deixar Israel e chegar à Jordânia, prefeito Cícero Lucena aguarda processo migratório para, enfim, entrar na Arábia Saudita e voltar ao Brasil.
Repatriação. Governo da Paraíba articula ainda para resgatar economista campinense e as filhas que seguem na região de Tel Aviv, em Israel.
Paralisação. Trabalhadores da construção civil de João Pessoa se reúnem agora com o Sindicato da Construção para tentar solução de greve da categoria.
Entrevista nos estúdios hoje, a conversa é com o secretário de Estado da Saúde, o médico Ari Reis.
Eleições 2026, em meio a articulações sobre chapa e especulações, governador João Azevedo e prefeito de Patos, Nabor Vanderlei, acertam encontro nos próximos dias.
Ação na semana das festas de São João. Ministério Público endurece fiscalização contra fogos de artifício barulhentos na Paraíba.
Imprensa, na Hora H, já já na TV Norte Paraíba, às 20h30. A conversa é com o jornalista Rubens Nóbrega, testemunha dos últimos 50 anos do jornalismo paraibano.
Hora H. Hora H. Indispensável.
E a previsão do tempo para esta terça-feira na Paraíba.
Tempo nublado na maior parte do estado, temperatura máxima chegando a 28 graus e a mínima 20 graus.
A hora na Paraíba agora, 6h03.
6h03.
Essa é a Hora H.
Hora H. Cada minuto é jornalismo.
Paraibanos e paraibanas, pesquisa Datafolha mostra que quase metade dos brasileiros, especialmente 47%, avalia que os recursos públicos do país são suficientes, mas estão sendo mal aplicados em serviços para a população. Na série histórica sobre esse tema, o resultado atual só fica abaixo do registrado em dezembro de 2016. Na época do governo Michel Temer, primeiros governos de Temer, 53% dos entrevistados entendiam que tem recurso público suficiente, mas é um dinheiro mal aplicado. Nesse caso, a voz do povo tem afinidade com a verdade prática. O resultado das estatísticas materializa o sentimento das ruas. E é verdade mesmo. Não se pode dizer que um país que cobra a carga tributária imoral, escorchante, indigna aos seus cidadãos não tem dinheiro suficiente para tocar políticas públicas. Não bate com a realidade. Dinheiro sempre teve, os caixas sempre tiveram. O que nós temos é um Estado, no geral, um Estado brasileiro perdulário, que é pesado, que gasta muito em questões supérfluas e que não consegue dar conta das demandas de quem paga toda esta conta, ou seja, nós, cidadãos brasileiros. Portanto, o problema do Brasil, como constata a pesquisa, não é falta de recurso, é falta de gestão.
Opinião com credibilidade, coragem pra falar a verdade, pra Paraíba sintonizar, Euroncide está no ar.
Às 6h06, no ar, na Hora H.
Hora H.
O tempo não para, a vida não para, toda hora o mundo muda.
Alô, alô, Paraíba.
O tempo não cala, a vida dispara, toda hora o falar.
Vamos juntos.
Por isso que a gente precisa de uma voz precisa.
Eis-me aqui.
Que fale a verdade sem medo, o fato de fato sem
ao lado
medo.
De Alisson Bezerra.
Visão de cada lado, o olhar profundo de tudo, informação com opinião, direto ao objetivo.
Contando as histórias do nosso dia a dia.
Hora H, chegou, era um cinco,
cheguei Paraíba. João Pessoa na Rádio Pop FM, Campina Grande Pop Cariri e em toda a Paraíba nas 25 emissoras da Rede Mais Rádios. Até as 7 da noite. Quem gosta de jornalismo de verdade, quem não tem tempo a perder, se liga aqui.
Está no ar, a Hora H.
Paraibanos e paraibanas,
e quando eu planejo
na despedida do dia, nas boas-vindas da noite, nós nos juntamos aqui para agradecer ao nosso bom, generoso, misericordioso e justo Deus. Você vive numa correria. É muito comum a gente falar ou perguntar e sempre ouvir: como é que estão as coisas? O outro responde do outro lado da história: tô aqui na correria. Quem é que nunca respondeu dessa forma? Mas o maior exemplo que temos é o de Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o nosso perfil a ser seguido. Quando ele, que tinha tantas urgências, correu, nem para ressuscitar Lázaro, foi no tempo certo, na hora certa, porque tinha propósito. E às vezes a gente corre tanto, mas não tem tempo para nós mesmos, para conversar com Deus, para viver a família ou para viver. E muitas vezes quem vive assim, correndo, passa direto e não vê o que realmente importa. Estamos contando os anos e esquecendo de contar e viver os dias. Se nem Jesus viveu correndo e tinha um mundo inteiro para salvar, por que você e eu até nos orgulhamos de viver assim? Até nos sentimos importantes de viver com tantas coisas para resolver. Até parece que isso nos torna superiores, fortes, super-heróis. Quando é o contrário. E o tempo, a vida nos manda voltar um pouco para casa, respirar com a família, brincar um tempo com os mais próximos, os filhos, conversar com seu esposo, esposa, principalmente olhando nos olhos. E o mais precioso de tudo, um tempo para conversar com quem lhe conhece antes mesmo de você existir. Com Deus. Esse sim cuida dos seus passos. E com Ele nós sabemos que não precisamos correr, mas repousarmos debaixo de suas asas. Às 6h10, na Hora H, o Alisson Bezerra.
Desejando boa noite para a Paraíba inteira que está ligada com a gente do litoral ao sertão, do sertão ao litoral, aqui na Hora H. Convidando você a interagir conosco a partir de agora, mandar sua mensagem, participar do programa de hoje. Chegou a semana de São João, daqui a uma semana, Eroncídio, a noite de São João. Viu? Você vai acender fogueira? Não vai, porque não pode, né? Mas é comer pelo menos um milho cozido,
eu vivo,
né?
De fogueira acesa.
Mas é comer um milho assado, né?
É
na brasa,
pipoquinha,
um milho cozido é bom demais, né? Pamonha, canjica. É bom. Pensa numa época que eu gosto,
né? Isso é o que ficou, né? Da tradição junina, da cultura do Nordeste.
Que ainda ficou, né? Porque vez outra querem apagar, né?
Os costumes da época que vem dos nossos antepassados. Vamos aproveitar enquanto ainda tem.
Você gosta de mungu,
é bom. É bom, né? Somente salgado.
É bom demais, né? Mas bora interagir.
Você gosta
com...
do salgado, do doce, né?
Do doce. Eu prefiro doce.
Eu gosto do salgadinho.
E você, já preparou aí come. Já o São João? Como é que vai ser? Participa conosco, 993-46-5236, 993-46-5236. Manda tua mensagem, interage conosco aqui na Hora H. Comigo, participa no arroba o Alisson Bezerra no Twitter e também no Instagram, Aaron Cid.
Comigo é fácil demais, é só me achar no Instagram, é a mídia do momento. Todo mundo tem o Instagram, você tem do outro lado. Bom, no Instagram você pode me achar no arroba Aaron Cid, Aaron com H e o Cid, hein, Eldin Maia?
Arroba Aaron Cid, Aaron com H, Cid com D mudo no final. Tudo junto e misturado.
Junto também através da Mais TV, canal de vídeo do Portal Mais PB no YouTube.
E no Instagram do Portal Mais PB, arroba Portal Mais PB. Siga também o Instagram da Rádio Pop FM, siga a Rádio Pop FM no Instagram para você ficar por dentro de tudo na capital do estado.
Simbora, Paraíba, até às 7h, jornalismo sem parar aqui na Hora H.
Você está na Hora H.
Hora H.
6h12, boa noite, seu Batista, o homem forte do Bar da Amizade, no bairro de Cruz das Armas, em João Pessoa.
Um abraço.
Ouvinte de todos os dias da Hora H, lá no seu bar, ouvindo pela Rádio Pop FM 89,3.
Um abraço.
Seu Batista, recebi o recado de Alisson Alanier Dantas, esse recado chegou, um abraço pro senhor, quero que ele me leve aí no seu boteco, no seu barzinho, pra gente conversar, será um prazer falar com o senhor, tomar uma cajuína gostosa, bem geladinha, e ouvir de suas histórias, viu, seu Batista? Um abraço pro senhor, obrigado pelo carinho, valeu pela audiência.
Simbora, a partir de agora até às 7h, jornalismo sem parar aqui na Hora H.
Hora H.
Acelerando com a informação e você acelerando para os postos da Rede Opção. Acelera aí em João Pessoa, Recife, Guarabira, Sapé e Campina Grande. Na hora de abastecer, tem sempre opção no seu caminho. Compromisso com qualidade e segurança em empresas do grupo Nelson Lira Filho.
Você está na Hora H.
Hora H.
Começa o programa atualizando a situação do prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, que hoje, nas primeiras horas desta segunda-feira, conseguiu sair de Israel e chegar à Jordânia.
Ufa!
Conseguiu sair da zona de guerra, e agora a expectativa está para o retorno do prefeito ao Brasil.
Aqui, a comitiva, acabamos de chegar à Jordânia, sendo acolhido pela Embaixada do Brasil, pelo governo da Jordânia. Graças a Deus, agora vamos seguir para a Arábia Saudita, já que lá o espaço aéreo está aberto, mas continuamos, mas com bastante segurança, com tranquilidade e sempre renovando a fé em Deus. Queria aproveitar esse momento para agradecer toda a solidariedade, o apoio, e do mais simples a todos aqueles que rezaram, oraram, aos padres, aos pastores, à classe política, de um modo geral, pelo carinho, pela solidariedade, que foi muito importante para que nós pudéssemos suportar esses dias que não foram fáceis. Mas sempre confiando em Deus e saindo cada vez mais com a certeza que Deus é grande.
Agora era na Arábia Saudita, já é terça-feira, 12h14 da terça-feira, e nesse momento o filho do prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, Messinho Lucena, está na fronteira da Arábia Saudita com a Jordânia, na expectativa de que Cícero possa passar pelo processo migratório e em seguida poder voltar ao Brasil.
Bom pessoal, estou nesse momento aqui na fronteira do lado da Arábia Saudita, numa cidade chamada Raqqa. A comitiva está chegando em meia hora na fronteira do lado da Cisjordânia, numa cidade chamada Aqiaba, e lá eles vão dar entrada no processo migratório, mas já estamos todo cuidado, com todo o aparato esperando por eles. Eu já estou aqui desse lado junto com o ônibus aqui no posto de gasolina, aqui ó, com o ônibus que vai levar a comitiva de volta para a cidade do lado já, se Deus permitir, aqui do Arábia Saudita, para que a gente possa dar prosseguimento a esse retorno. Um grande abraço a todos.
Segundo publicação feita agora há pouco na Folha de São Paulo, Heron, esse grupo de políticos preferiu usar um jato particular que foi articulado pelo prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, para evitar passar num espaço aéreo, o próximo espaço aéreo de Israel, já que ainda continua o conflito de Israel com o Irã, que está muito intenso. Nas últimas horas a gente tem visto imagens que chamam até a atenção de tanto bombardeio do que está acontecendo. Mas além do prefeito Cícero Lucena e das outras autoridades, Heron, em Israel, o governo da Paraíba já havia contabilizado a presença de outros paraibanos, como um grupo de turistas formado por 6 pessoas que foi até o país para poder fazer o turismo, inclusive religioso, lá em Israel. Esse grupo deixou Israel de barco em direção à ilha de Chipre, ao Chipre, e agora aguarda também a repatriação para o Brasil. Em Israel, numa cidade que fica próxima a Tel Aviv, continua um economista de Campina Grande e suas 3 filhas. Nós temos ainda 4 paraibanos que seguem lá, 4 paraibanas que seguem em Israel na torcida para que tudo isso seja solucionado. Amanhã pela manhã vai acontecer uma reunião do Itamaraty com a Secretaria de Representação Institucional da Paraíba em Brasília para tratar sobre o processo de repatriação dessas pessoas que ainda não conseguiram retornar ao nosso país.
Uma verdadeira travessia vivida nessa experiência pelo prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena. Nós não estamos, ninguém no Brasil está acostumado com esse tipo de tensionamento. Imagino que ele passou por situações absolutamente perigosas, porque é uma tensão permanente, o medo. Nem o bunker onde ele estava é sinal de um lugar totalmente seguro. Outros já foram atingidos. Ninguém está seguro numa situação como essa aí. E para quem não tem costume, muito mais. Portanto, foi uma experiência, no mínimo, para guardar essa de Cícero Lucena, que viveu dias e noites de muita tensão no conflagrado país de Israel. Mas quais lições, quais sinais e sentimentos essa experiência dessa perigosa travessia pessoal pode habitar no coração do cidadão, do político também, Cícero Lucena? Dá para dizer mais do que nunca para ele, que já teve por cima, já teve por baixo, que literalmente depois desse episódio, mais do que nunca, Cícero Lucena é um sobrevivente. E daqui para frente, quem passou por isso aí, pouca coisa é capaz de causar medo.
6h18. A qualquer novidade sobre essa atualização do prefeito Cícero Lucena, a gente traz para você aqui na Hora H e também no portal Mais PB, www.maispb.com.br.
Daqui a pouco nos estúdios da Hora H, uma conversa com o secretário de Saúde da Paraíba, Ari Reis. Ele que, ao lado do governador João Azevedo, entregaram hoje um arsenal, um pacote de equipamentos para hospitais e serviços de saúde do estado da Paraíba. Daqui a pouco ele traz um resumo sobre essa solenidade hoje e sobre também outras ações da saúde na Paraíba. E já 8h30, quero convidar você que nos assiste no programa Hora H na TV Norte Paraíba, a antiga TV Manaíra, para uma entrevista imperdível com o jornalista Rubens Nóbrega, testemunha ocular e partícipe protagonista dos últimos 50 anos do jornalismo paraibano. Rubens Nóbrega, que acaba de lançar seu mais novo livro chamado Memórias do Batente, contando episódios dramáticos, revelações de bastidores, enfim, uma página importante do jornalismo da Paraíba, com perguntas de colegas jornalistas, inclusive da nova geração. Entrevista imperdível, já 8h30 da noite, para você se ligar na TV Norte Paraíba, canal 10 em João Pessoa, canal 5 em Campina Grande, na Hora H na TV.
Crise na construção civil da Paraíba. Terminou agora há pouco em João Pessoa, audiência entre o Sindicato dos Construtores e os trabalhadores da construção civil. Isso porque os trabalhadores decidiram entrar em greve, principalmente em João Pessoa.
Problema sério, Alisson Bezerra, porque é uma greve exatamente no melhor momento da construção civil de João Pessoa. Se constrói em cada esquina, prédios cada vez mais cobiçados, metro quadrado extremamente caro. Enquanto isso, os trabalhadores alegam que estão sendo explorados, ou pelo menos não estão sendo pagos como deveriam, por um mercado que só cresce, mas a vida deles não melhora.
A audiência aconteceu por intermediação do Ministério Público do Trabalho. Quem tem ao vivo as informações das ruas de João Pessoa e acompanhou a audiência é o repórter Albemar Santos. Boa noite, Albemar.
Boa noite, Albemar. Onde é que você está agora, Albemar? Boa noite.
Boa noite, Aron. Boa noite, Alisson. A quem está nos acompanhando através da Rede Mais Hora H. Bom, o fato é que os trabalhadores da construção civil aqui na região metropolitana decidiram entrar em greve a partir desta segunda-feira por tempo indeterminado. Isso após o não cumprimento, de acordo com a categoria, de não cumprimento do acordo firmado em abril com as empresas do setor, ou seja, por meio do sindicato patronal. A gente fala aqui agora com o Francisco de Montier, por favor, pode chegar aqui. Hora H, Rede Mais, Aeron e o Aço nos chutam. Pode chegar um pouquinho mais para frente aqui. Nós estamos ao vivo, Hora H, Rede Mais. Explica para a Hora H e para quem está nos acompanhando agora, seja pelo rádio, seja pela internet, a partir desta segunda-feira, greve por tempo determinado. Teve alguma reunião hoje, alguma tentativa de resolver essa situação? Qual é a situação hoje dos trabalhadores da construção civil aqui na região metropolitana? Boa noite.
Boa noite, Heron. Boa noite, Alisson. E a todos os ouvintes desse programa, líder do Hora H. Infelizmente, hoje nós não tivemos nenhum contato com o Sinduscom. Continuamos, a greve continua a partir da manhã. Tivemos uma grande adesão dos trabalhadores e das trabalhadoras também desse momento tão crucial, que é fazer com que o Sinduscom cumpra com um acordo que eles mesmos ofereceram para a classe trabalhadora, que foi o acordo no dia 4 de abril, onde nós tivemos a reunião no Sejusc e saímos lá com o acordo fechado, e após 15 dias o Sinduscom volta atrás do acordo e disse que não gostou, e o acordo foi, até agora, não foi assinada a nossa convenção coletiva. Então, a greve é denunciando esse acordo que foi firmado lá, que não foi cumprido.
Quais foram as bases principais desse acordo? Quais são as principais reivindicações que o sindicato patronal não teria a partir das empresas cumprido?
O principal objetivo nosso é acabar com a mortadela no canteiro de obra, que o café da manhã dos trabalhadores só tinha mortadela, ovo ou mortadela, só tinha mortadela. Então, os trabalhadores, nesse pleito agora, reivindicaram que nós não iríamos mais querer aceitar mortadelas, então nós queríamos um café regional. Não foi possível...
Composto de quê?
O café regional seria composto de macaxeira, inhame, batata, um cuscuz...
Sustância, né, para o trabalhador, né?
Exato, porque o trabalhador bem alimentado, lógico, ele vai dar mais produção, inclusive para as empresas. Então, chegamos adiantando a minha fala, para não tomar tanto tempo, nós chegamos a um acordo onde o próprio Sinduscom falou sobre a dificuldade desse café regional e ofereceu, em troca da mortadela, ser um pão com queijo. Pão, ovo e queijo.
Então, do ponto de vista salarial?
Do ponto de vista salarial, nós chegamos aí a 7,51%. Não estamos reclamando desse percentual, foi acordado, isso permanece, né? Permanece. Mas o retroativo é outro ponto também, que é a diferença de salário.
Ou seja, greve continua por tempo determinado. Pelo que a gente pode perceber aqui, houve uma tentativa de negociação no Ministério Público do Trabalho hoje que eles não compareceram. Foi isso, os empresários?
Não, na verdade, não fomos chamados para o Ministério Público do Trabalho. Nós não fomos chamados para nenhuma reunião. Nem O que houve lá foi, que fiquemos sabendo, é que convocaram, pediram para ter uma conversa com o mediador Cursino e sugeriram a presença do mediador Paulo, né, Paulo Marcelo, que foi diretor deste sindicato, mas nós não tivemos ainda nenhum, não sabemos ainda o resultado dessa reunião lá.
Obrigado, Francisco de Montier, presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil. A greve continua ainda por tempo determinado. A categoria aguarda uma proposta por parte dos empresários, aliás, pelo que foi visto aqui, a questão é esse café da manhã.
A questão é o cumprimento da ata que foi feito o acordo lá no SEJUSC. É o cumprimento do que foi acordado. E tem como base o café da manhã, okay, e o retroativo dos trabalhadores, que a nossa data base é 1º de janeiro.
Ok, muito obrigado, Francisco de Montier. A gente fala aqui direto do Sindicato da Construção Civil. Café da manhã emperra aí a volta dos trabalhadores da Construção Civil às suas atividades. Obrigado. É brincadeira, viu, Heron? É com você aí, o Alisson.
Obrigado, Abemar Santos.
Heron, essa é uma situação complicada para os construtores, porque o mercado imobiliário de João Pessoa, principalmente, está num boom muito grande. E você faturando não alto, dar o mínimo, né, que é uma condição adequada de trabalho, o café da manhã ser mortadela.
Enquanto uns construtores estão almoçando, jantando, tomando café da manhã nos melhores restaurantes da capital, o trabalhador que faz com que eles tenham esses sucessos, não ter um café da manhã minimamente decente, complica, né? Aí vira uma política predatória. Vamos torcer que haja um bom senso para que essa página seja superada. 6h26 na Hora H, hora do intervalo. Nos próximos minutos você vai ouvir aqui na Hora H.
Já no próximo bloco aqui nos estúdios, a nossa conversa é com o secretário de Saúde da Paraíba, Ari Reis. Hoje o governador João Azevedo entregou mais de 56 milhões de reais em equipamentos para a saúde. Como é que vão funcionar esses equipamentos em João Pessoa, Campina Grande e nos municípios da Paraíba?
O Tribunal de Contas do Estado realiza nesta terça-feira em Cajazeiras, eventos sobre cidades inteligentes e sustentáveis. Daqui a pouco uma conversa por telefone com o controlador externo do TCE, André Agra.
Tudo isso e muito mais daqui a pouco na Hora H.
O dia inteiro em uma hora.
Lá, 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 a Hora H volta já. Rede Mais.
Bora, Paraíba!
Bora! O governo investe mais de 54 milhões no São João do nosso estado. Apoia eventos juninos em 91 cidades. Promove o Salão do Artesanato, o Prêmio Paraíba Junina, o Festival São João na Rede e o Empreender Paraíba Junina. A festa tem mais 1000 agentes de segurança e a saúde recebe suporte especial para cuidar de todos os paraibanos. Bora, Paraíba, curtir o São João! Governo da Paraíba.
São Brás é o nome do nosso café.
São Brás é o sabor que a gente quer.
Sabor que traz o dia, que deixa a gente muito feliz.
Sabor que desperta, sabor que combina. Sabor que alegra e joga pra cima. Sabor que impressiona, sabor que emociona. Sabor que nos anima.
Café São Brás, o sabor que mexe com a gente.
São Brás. Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos múltipla comunicação integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla.integrada.
Bora, Paraíba!
Bora! O governo investe mais de 54 milhões no São João do nosso estado. Apoia eventos juninos em 91 cidades. Promove o Salão do Artesanato, o Prêmio Paraíba Junina, o Festival São João na Rede e o Empreender Paraíba Junina. A festa tem mais 1000 agentes de segurança e a saúde recebe suporte especial para cuidar de todos os paraibanos. Bora, Paraíba! Curtiu São João! Governo da Paraíba.
Atenção, senhoras e senhores, é dia de decisão. Os craques da torcida estão prontos. O juiz autoriza e manda abastecer. O time opção se movimenta para lhe atender bem.
E lembre sempre, com o aplicativo Mais Opção, você é sempre campeão.
Baixe agora e vá ao estádio abastecido de descontos. Na Rede Opção, nosso time está sempre a postos por você.
Nordeste a festa é tradição, São João é alegria e coração. E no Lojão Rio do Peixe tem facilidades pra você encher a casa de emoção. Roupeiro 100% MDF com 6 portas, só R$799. Colchão com molas ensacadas mais box casal, apenas R$1.399. Armário multiuso 100% MDF com chave 2 portas, só R$299. Então corre pra uma de nossas lojas e aproveite essas ofertas imperdíveis. Lojão Rio do Peixe, a escolha certa para o seu São João de facilidades.
Hora H. É jornalismo.
É mais conteúdo.
Sou eu de coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
6:30 aqui na Hora H, estamos de volta, voltando com essa Paraíba de audiência, o Alisson Bezerra.
De volta, Heron, para conversar com o secretário de Estado da Saúde, Ari Reis, na entrevista da hora.
Tá com a gente já aqui.
Entrevista da hora.
No oferecimento, Alisson do Lojão Rio do Peixe, o São João chegando e a gente dando uma renovada na casa para deixar tudo preparado para a festa e receber a família. Por isso, o Lojão Rio do Peixe facilitou nosso São João com ofertas incríveis. Atenção, roupeiro com 10 portas, 3 gavetas e pés, só R$999. Fica perfeito no quarto e você ganha espaço para guardar todos os looks até o São João do ano que vem, viu? Além disso, tem também cômoda com 2 portas e 4 gavetas por apenas R$699. E não é só linda, não. Também é super útil, ajudando a organizar tudo. E mais, para completar, tem o freezer horizontal de 142 litros. Só R$ 1.599. É para você garantir a comida e a bebida da galera logo. Então, se você quer deixar sua casa pronta para o São João, corra pro Lojão Rio do Peixe, preços imbatíveis, produtos de qualidade. Você vai fazer a festa em casa com tudo que você precisa, porque no Lojão é fácil comprar. 6:31 agora.
Nós estamos recebendo aqui nos estúdios, era o secretário de Estado da Saúde, Ari Reis. Hoje, o governador João Azevedo, ao lado do secretário, entregou R$56.300.000 em equipamentos voltados para as unidades de saúde. É com o secretário que a gente conversa a partir de agora. Secretário, boa noite para o senhor. Bem-vindo à Hora H. Já questionando, na prática, esses equipamentos vão funcionar aonde? E que equipamentos são esses?
Boa noite, secretário.
Boa noite, Alisson. Boa noite, Heron. É um prazer estar de volta aqui nessa bancada, a bancada mais prestigiada nesse horário na Paraíba, e aqui eu escuto pessoalmente, junto com o meu motorista Josemar, todos os dias.
É, ele manda notícia.
Quando ele fala com você no WhatsApp.
É, ele avisa.
Tô aqui ouvindo. Então, hoje nós tivemos o prazer de estar com o governador João Azevedo, aqui no Galpão, na cidade de Cabedelo, entregando R$56 milhões em equipamentos. E o que é que traz de novidade nisso? Porque equipamento a gente sempre entrega, né? Além dessa entrega feita pontualmente agora para encerrar o semestre na Secretaria de Saúde, nós já entregamos diversos outros equipamentos desde o início do ano. Só que agora nós compramos um equipamento e já recebemos um equipamento inédito para o SUS paraibano, que é a cintilografia do Hospital Metropolitano.
O que é que ela faz?
Esse exame de cintilografia, Heron, ele elucida diversos diagnósticos, desde a área de oncologia, desde a área de tumor até a parte cardíaca, e era um exame que a Secretaria de Estado da Saúde ainda dependia da rede complementar, ou seja, privado e filantrópico, para poder realizar. E a partir de agora, a partir de agosto, nós estaremos se entregando também, junto ao governador João Azevedo, lá no Hospital Metropolitano, esse equipamento já instalado e operando. Além disso, para o Hospital Metropolitano também, nós entregamos hoje a terceira hemodinâmica, que aí já é conhecida da população, que é a que age no infarto, é a que age no AVC, é aquela, o aparelho que faz o cateterismo, que faz a angioplastia.
É que abre a veia, desobstrua a veia para o cara viver.
O balão, quando passa. Coloquei um estente. Né? É através da hemodinâmica que se faz. E diversos outros equipamentos muito importantes também, como a ressonância do Hospital da Mulher, que abre agora no dia 5 de agosto ali em Cruz das Armas, o tomógrafo do Hospital da Mulher também, mais 7 outros tomógrafos para toda a rede hospitalar da Paraíba. Né? Câmaras frias para a sala de vacinação. Então, tudo isso a partir de agora já começa a ser distribuído, instalado, e a partir de agosto já começa a fazer diferença na vida de todos os paraibanos.
Os presidente da Fundação Napoleão Laureano, o Hospital Napoleão Laureano, Marcelo Lucena, está no trânsito agora, ouvindo a Hora H, em João Pessoa, na Rádio Pop FM. Transmitiu, Guilherme, transmito um grande abraço para o secretário Ari Reis e parabenize ele pelo trabalho. Obrigado, doutor Marcelo, pela participação.
O Marcelo, só registrando, é um grande parceiro. O Hospital Napoleão Laureano, aqui na nossa capital, tem um histórico muito importante de serviços prestados à nossa população, seja pelo SUS da Paraíba, seja também na parte filantrópica de portas abertas. É um importante equipamento, reconhecido. Não tem uma reunião sequer que eu não vá em Brasília, que chegue e me apresente como Paraíba, que não tocam. E o Hospital Laureano, como está? Então é uma referência a nível regional e para a gente é um prazer imenso trabalharmos juntos nessa parceria com o doutor Marcelo e toda a equipe do Laureano.
Vou pegar o gancho. E como é que está o Paraíba contra o câncer? A gente está falando do Laureano, é um projeto complementar de vocês para fazer com que a rede de tratamento e atendimento oncológico na Paraíba ela se amplie e não fique totalmente dependente de uma ou duas unidades. Está funcionando na prática de que forma?
Exato. Desde outubro que os primeiros pacientes conseguem ter acesso ao tratamento oncológico através da rede estadual de saúde. Nos últimos 6 meses de execução, nós avançamos muito no acesso à rede de oncologia. E um dado demonstra muito bem isso. No início do programa, em janeiro, 14% dos pacientes que entravam no Paraíba contra o câncer conseguiam ter acesso ao seu tratamento, ou seja, ele era diagnosticado, era estadiado e ia para o tratamento em menos de 60 dias. Hoje, dado de junho, dado quentinho, 80% desses pacientes que entram pelo Paraíba contra o câncer conseguem ter o acesso ao tratamento em menos de 60 dias. Então veja quanto nós avançamos nessa realidade da oncologia no nosso estado, que verdadeiramente tem mudado. Eu escuto isso de promotores que nos fiscalizam, eu escuto isso dos outros tribunais também do controle interno, de que realmente essa realidade mudou. Eu escuto isso de prefeitos do interior, de secretários municipais. Olha essa vaga, essa consulta com o oncologista, esse exame que não saía, agora está saindo. São 15 enfermeiros navegadores, que acompanham diariamente cada paciente e cada pendência desse paciente. E a nossa intenção, já nos próximos meses, é tornar essa fila da oncologia aqui no nosso estado uma fila única. Isso é preciso para que passe pelo filtro da Secretaria de Estado da Saúde todos os pacientes que acessam serviços municipais aqui em nosso estado. Tendo uma fila única, tendo monitoramento dessa fila, a gente consegue levar esse dado de 80% dos pacientes em menos de 60 dias tratados para todos os pacientes oncológicos do nosso estado.
Secretário, o senhor falava sobre os prefeitos que estavam falando sobre o avanço do Paraíba contra o câncer. Sempre houve na Paraíba uma demanda muito forte da regionalização da saúde. Por exemplo, ouvinte que está acompanhando a gente agora em Sousa, pela Progresso FM, ou em Pombal, na Bom Sucesso FM, às vezes os municípios vizinhos não conseguiam ter acesso a um tipo de tratamento e as pessoas tinham que se deslocar até Campina Grande, até João Pessoa. Como é que está o processo também de regionalizar a saúde?
Vou aproveitar para abraçar quem está ouvindo a gente na rádio Mais FM de Cajazeiras, Mais FM de Uiraúna, na Conceição FM de Conceição no Vale do Piancó e na Mai FM de Itaporanga, além de Patos, na rádio Itatiunga FM, Catolé do Rocha na Independência FM e São Bento na Rádio Solidária FM.
O maior exemplo de regionalização, Alisson, eu cito a hemodiálise na Paraíba. O governador João Azevedo assumiu o governo, nós temos 3 hemodiálises estadualizadas, em Cajazeiras, em Patos e em Guarabira. O governador vai entregar o seu governo em 2026 com 10 centros de hemodiálise. São suficientes para encurtar e reduzir distâncias, porque é um fator muito importante na regionalização, é a disponibilidade de profissionais especializados. Me perguntaram semana passada por que é que o Estado não constrói um hospital metropolitano no sertão. Por que é que não se constrói um hospital metropolitano no Vale do Piancó também? É por falta de dinheiro? É por falta de recurso? Por falta de intenção? Não. Não se falta. Mas falta cirurgião cardíaco, neurocirurgião, anestesiologista para trabalhar nessas cidades do interior. Nós temos aumentado os valores dos plantões médicos, da remuneração da enfermagem obstétrica, que também é outro exemplo, da enfermagem hemodinamicista também. Mas, infelizmente, esses mercados ainda se concentram em Campina Grande e João Pessoa. Então, esse é o maior desafio de região analisar, que não é só da Paraíba, é do Brasil inteiro. Mas mesmo assim, existem hoje cirurgias bariátricas que não eram feitas em Sousa, são feitas cirurgias ortopédicas, que quem imaginou que o Hospital de Catolé do Rocha teria tomógrafo, teria uma hemodiálise em construção, uma UTI de 10 leitos e faria cirurgias ortopédicas para quem sofresse trauma, não precisasse mais ir a Patos. E já é uma realidade isso. Nós temos aí diversos serviços materno-infantis sendo expandidos para todo o estado e temos sim a certeza de que a população reconhece que nós encurtamos distâncias e acabamos com a ambulancioterapia no nosso estado. E até o final de 2026 serão muitas outras novidades, a exemplo do Hospital de Trauma do Sertão, no final do próximo ano.
Perguntado, foi já.
Nada, reparei não. Mas o Hospital do Trauma do Sertão, ele simboliza tudo isso.
Tem parede levantada já?
Tem parede, está no quarto pavimento. Eu brinco muito, você vinha de Patos em direção à Campina Grande.
Passa por lá.
Passa por lá, que você olhar ali na margem direita da estrada, às vezes tem um tobogã ali meio colorido,
sim,
né?
Um parque.
Ali ao lado você já vê quatro pavimentos erguidos.
Quais são os serviços da secretária que vão ser oferecidos?
Lá vai ser um grande hospital de trauma, porta aberta para urgência e emergência em ortopedia, cirurgia geral e traumatologia. E vai também, nós vamos até lá formar essas equipes que eu te falei, incentivar esses cirurgiões cardíacos a trabalharem no sertão, incentivar esses neurocirurgiões a formarem uma escala e dar plantão no sertão para cada vez menos esses pacientes sertanejos precisarem do trauma de Campina e de João Pessoa e conseguirem resolver os seus problemas lá. Isso é um avanço enorme. Além de um centro de imagem gigante que vai ser construído, com ressonância, com tomografia, endoscopia, colonoscopia. E verdadeiramente, se conseguirmos com a ajuda de Deus montarmos todas as equipes médicas e vamos conseguir, não faltarão investimentos para melhorar a saúde do sertanejo.
Secretário, tem um drama do cidadão paraibano e brasileiro quando ele precisa de consultas especializadas. Ele sai do postinho de saúde e recebe um papel dizendo que ele tem que ir para um neurologista, para um cirurgião vascular, para alguém que cuida de problema de tireoide, por aí vai. E ele tem dificuldade de se localizar, onde ele vai procurar. Como é que o poder público tem criado uma rede que seja capaz de ofertar esses espaços de consultas especializadas e exames? Eu lembro que houve até um ensaio do governo, não sei como é que está isso, governo da Paraíba, de fazer uma espécie de policlínicas pela Paraíba. Isso está avançando, houve recuo, enfim. Para esse cidadão, essa cidadã que nos ouve agora em cada canto, recanto desta Paraíba de audiência, o que dizer a essas pessoas que recebem esse papel e ficam sem saber o que fazer?
E eu complemento, secretário. Às vezes há uma burocracia muito grande, porque você tem que pegar um papel, aí tem que ir um carimbo não sei aonde, depois leva esse carimbo para poder solucionar esse exame. Como é que está esse processo juntamente com essa questão dos exames?
Exato. Para falar de policlínica, dia 9 de agosto, o governador João Azevedo estará em Campina Grande assinando a ordem de serviço para a construção da policlínica de Campina Grande.
É a
primeira policlínica estadual, investimento de 140 milhões de reais. Essa planta também vai se espelhar aqui em João Pessoa, no dia 22 de agosto, no orçamento democrático aqui da capital, o governador também assina a ordem de serviço da Policlínica de João Pessoa. Então, nós vamos ampliar esse acesso. Mas teremos que esperar chegar até a inauguração dessa Policlínica para ter acesso a serviços? Não. Hoje, o Estado já tem uma rede dentro dos seus hospitais próprios de médicos especialistas que dão apoio aos pequenos municípios e aos grandes municípios também, né? Nós estamos para lançar, na verdade, já foi lançado pelo governador João Azevedo no pacote 25-26, um programa chamado Saúde Itinerante. Esse Saúde Itinerante começará a sua execução agora no segundo semestre de 2025. E nós vamos ofertar, Eron, através desse programa, que é itinerante, com a estrutura de carretas da saúde, 93 mil consultas especializadas por ano na Paraíba. Essas estruturas itinerantes, elas percorrerão todas as regiões e vão ficar instaladas nos municípios polo de cada região durante 15 dias, atendendo toda a demanda reprimida, toda a demanda represada de consultas especializadas e pequenos procedimentos. Já foi lançado pelo nosso governador e nós colocaremos em execução até o final de 2025. E em 2026 já começaremos a colher os frutos das obras das policlínicas.
6h42 na Hora H, a gente vai falar sobre esse assunto ainda mais aqui dentro do programa. Antes, tem um recado para você aí, 6h42, antes do intervalo comercial.
Bora, Paraíba!
Bora! O governo investe mais de 54 milhões no São João do nosso estado. Apoia eventos juninos em 91 cidades. Promove o Salão do Artesanato, o Prêmio Paraíba Junina, o Festival São João na Rede e o Empreender Paraíba Junina. A festa tem mais 1.000 agentes de segurança e a saúde recebe suporte especial para cuidar de todos os paraibanos. Bora, Paraíba! Curtiu São João! Governo da Paraíba.
Rede Mais! Hora H!
6h43, é hora do intervalo. Nos próximos minutos, você vai ouvir aqui na Hora H.
A gente segue a nossa conversa com o secretário de Saúde da Paraíba, Ari Reis, com a sua participação 99346-5236, 99346-5236. E ainda, o Ministério Público da Paraíba promete endurecer a fiscalização contra os fogos de artifício que provocam barulhos nessa época de São João.
E atenção, aposentados e pensionistas, já pode ser consultada respostas sobre fraudes
do INSS nas agências dos Correios da Paraíba.
A Hora H volta já já.
O dia inteiro e uma hora daqui a pouco com a sua participação, interação e audiência.
Até já, Paraíba.
6h44. Lá, 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 lá. A Hora H
volta já. Rede Mais. Bora, Paraíba.
Bora. O governo investe mais de 54 milhões no São João do nosso estado. Apoia eventos juninos em 91 cidades. Promove o Salão do Artesanato, o Prêmio Paraíba Junina, o Festival São João na Rede e o Empreender Paraíba Junina. A festa tem mais 1000 agentes de segurança e a saúde recebe suporte especial para cuidar de todos os paraibanos. Bora, Paraíba, curtiu São João! Governo da Paraíba.
São Brás é o nome do nosso café.
São Brás é o sabor que a gente quer.
Sabor que traz o dia, que deixa a gente muito feliz.
Sabor que desperta, sabor que combina. Sabor que alegra e joga pra cima. Sabor que impressiona, sabor que emociona. Sabor que nos anima.
Café São Brás, o sabor que mexe com a gente.
São Brás.
Notícia, reportagens especiais, entrevistas, opinião e jornalismo em multiplataforma. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br e fique por dentro de tudo.
Atenção, senhoras e senhores, é dia de decisão. Os craques da torcida estão prontos. O juiz autoriza e manda abastecer. O time opção se movimenta para lhe atender bem.
E lembre sempre, com o aplicativo Mais Opção, você é sempre campeão.
Baixe agora e vá ao estádio abastecido de descontos. Na Rede Opção, nosso time está sempre a postos por você.
Nordeste, a festa é tradição. São João é alegria e coração. E no Lojão Rio do Peixe tem facilidades pra você encher a casa de emoção. Roupeiro 100% MDF com 6 portas, só R$ 799. Colchão com molas ensacadas mais box casal, apenas R$ 1.399. Armário multiuso 100% MDF com chave 2 portas, só R$ 299. Então corre pra uma de nossas lojas e aproveite essas ofertas imperdíveis. Lojão Rio do Peixe, a escolha certa para o seu São João de facilidades.
Bora, Paraíba!
Bora! O governo investe mais de 54 milhões no São João do nosso estado. Apoia eventos juninos em 91 cidades. Promove o Salão do Artesanato, o Prêmio Paraíba Junina, o Festival São João na Rede e o Empreender Paraíba Junina. A festa tem mais 1000 agentes de segurança e a saúde recebe suporte especial para cuidar de todos os paraibanos. Bora, Paraíba! Curtiu São João! Governo da Paraíba.
Lá, 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 já vai voltar, Hora H.
Hora H, Hora H, Hora H, é jornalismo.
É mais conteúdo, o Alisson Bezerra,
Verão Cid está no ar.
Às 6h47 no ar, na Hora H. De volta hoje o Alisson Bezerra aqui no estúdio conversando com o secretário de Saúde da Paraíba, Ari Reis. E tem pergunta, tem interação nos nossos canais de comunicação. Quais são os canais, o Alisson?
99346-5236, 99346-5236 é o nosso WhatsApp. Você manda sua mensagem e participa dessa conversa hoje com o secretário de Saúde da Paraíba, Ari Reis.
A Paraíba no ar, boa noite. Oi.
Boa noite, meu amigo Heron Cid. É o ex-vereador Marcos Barros. Estou aqui na escuta. Estou passando esse áudio aqui para parabenizar o nosso secretário, doutor Ari, que está fazendo uma grande reforma aqui no hospital, na maternidade de Cajazeiras e também na UPA, na unidade de pronto atendimento. Ampliando aqui justamente a rede da maternidade e da UPA para um atendimento melhor à população de Cajazeiras e de toda a uma região. Um abraço, amigo.
Obrigado, Marcos Barros, ouvinte em Cajazeiras. Um abraço para vocês, vereador do município 648. Fran, do distrito de Brejo das Freiras, em São João do Rio do Peixe, ouvindo pela Mais FM de Uiraúna. Um abraço para você, obrigado pela audiência.
Tem pergunta aqui, viu,
Vamos lá, mais uma.
A Lídia Moreira Dantas está acompanhando a gente através da Mais TV, canal de vídeo do portal Mais PB no YouTube, perguntando da previsão da contratação das vagas imediatas para o concurso da PB Saúde.
Nós tivemos um chamamento de quase 500 candidatos aprovados dentro das vagas. Esse chamamento foi agora no final, no último dia do mês de maio, se não me falha a memória, mas eu acho que foi no último dia do mês de maio. E esse pessoal está em fase de contratação para ser absorvido pela Fundação. Esse concurso tem a validade de 2 anos. Nós já chamamos um terço das vagas no primeiro mês. Então, são 1.400 vagas imediatas e o cadastro reserva. Uhum. Meu conselho é que eu entendo a ansiedade dos candidatos, compreendo. Se estivesse no lugar, estaria da mesma forma ansioso para ser chamado, mas nós temos que compreender as necessidades do serviço público. É importante organizar, né, os postos de trabalho que já existem para acolhê-los da melhor forma. Infelizmente, não é na hora que a gente quer. Se eu pudesse, e se o governador e todos pudessem, chamava todo mundo de imediato. Mas há as necessidades do governo e, com certeza, dentro da validade do concurso, todos os aprovados serão convocados.
Tem problema de relacionamento, de pactuação, de convênio entre os serviços do governo do estado em João Pessoa e Campina Grande?
Não, não há nenhuma questão a ser resolvida do ponto de vista político ou de fluxo de regulação com as duas cidades. O que há são discussões que acontecem em todo o país entre os estados e as duas maiores cidades de cada estado para dividir as demandas dos pacientes que são absorvidos. Então, essa discussão entre estado, município de Campina Grande e município de João Pessoa, ela é constante, ela é necessária, né, que esses entes sempre sentem à mesa e reavaliem as necessidades que são dinâmicas da população. Então, nós estamos enfrentando essa fase de reprogramação de serviços públicos aqui na cidade de João Pessoa e em Campina Grande, mas nada além do que ofertar ainda mais serviços e entender essa demanda dinâmica das duas populações. É importante entender que ninguém mora no estado da Paraíba, as pessoas moram nos municípios, são os municípios quem contratam os serviços do estado e o estado tem que dar resposta a todos eles, não só a João Pessoa, não só a Campina, mas a todos os outros 221.
Falando em resposta, secretário, recentemente o principal hospital público da Paraíba, o Hospital de Traumas, passou por incidentes com princípios de incêndios. Daquele tempo para cá, o que é que já foi possível modernizar para evitar problemas como esse que aconteceu recentemente?
Eu venho de lá, do Hospital de Trauma agora. Uma vez na semana, no final do expediente, eu sempre passo pelo hospital. E aí a equipe me contou, para responder sua pergunta, eu vou contar uma história. Que hoje nós recebemos a visita do controle externo. Alguns entes de fiscalização estiveram no hospital. E aí fizeram uma longa de visita. Passaram pela instalação do novo tomógrafo, passaram pela obra do ar-condicionado de 20 milhões de reais que nós estamos recuperando, passaram pelas obras estruturais para reconstruir os repousos do hospital e liberar as rotas de fuga. E aí, no final, disse, rapaz, o único problema que a gente encontrou aqui foi que não tinha pressurização na rede do hidrante. Eu digo, então, isso quer dizer que se o controle externo disse que falta só a pressurização de rede de hidrante para a gente continuar avançando, nós estamos no caminho certo e dando resposta efetiva à população. Né? Então, nós tivemos 2 grandes, graves episódios no Hospital de Trauma de João Pessoa, mas relembra, é um hospital que atende 1.700 pessoas ao dia, atende bem, atende e vem atendendo há mais de 20 anos a população e que requer, né, historicamente e a cada dia de reestruturação, ampliação, reformas e obras, e nós estamos investindo, o governo do estado investe hoje no Hospital de Trauma de João Pessoa 30 milhões de reais, e sintam-se bem-vindos àquela casa, todos do estado que a utilizem, saibam que lá vocês encontrarão saúde de qualidade, mas que nós enfrentamos esse problema e graças a Deus conseguimos dar respostas efetivas e reconhecidas por todos os órgãos de controle.
Secretário, não foi uma promessa do governador João Azevedo, mas ele deve entregar nos próximos meses o Hospital da Mulher de João Pessoa, em agosto. Quais são os serviços que vão ser ofertados nesse hospital e qual a capacidade que ele tem?
Um hospital de 204 leitos, que vai ter um CDI com ressonância, vai ter um CDI com endoscopia, tomografia, raio-x. São 6 salas de centro cirúrgico. Um investimento de quase 200 milhões de reais para atender a rede materno-infantil do nosso estado. É um hospital da mulher que não é só voltado para a gestante, como era a maternidade Frei Damião, que sediava ali no mesmo espaço em Cruz das Armas, mas também toda a demanda de cirurgias eletivas, de exames eletivos, né? E será também um hospital de porta aberta para a gestante do distrito de Cruz das Armas. Todo pré-natal de risco habitual e de alto risco de todas as gestantes acompanhadas nas unidades básicas de saúde daquele território será referenciado para o Hospital da Mulher. Já tem data para entrega, a data é 5 de agosto. Também visito lá semanalmente e dá gosto de ver uma grande estrutura. Quem conhece o Hospital Metropolitano, o Hospital da Mulher está vindo ainda mais moderno, ainda mais estruturado, e nós já estamos ali na fase final de montagem de todos os equipamentos para entregar esse grande serviço no dia do aniversário de João Pessoa.
Secretário Ari Reis da Saúde da Paraíba, obrigado pela entrevista aqui na Hora H.
Boa noite, secretário.
Boa noite, meus amigos. Eu que agradeço pelo espaço, né, de poder prestar contas desse trabalho do governo João Azevedo, que tem feito a diferença na saúde de todos os paraibanos.
Verdade. Obrigado pela participação aqui na Hora H. 6h54, é hora de tomar o nosso café. E café tem que ser São Brás, o sabor que mexe com a gente.
São Brás é o nome do nosso café.
São Brás é o sabor que a gente quer.
Sabor que traz o dia e deixa a gente muito feliz.
Sabor que desperta, sabor que combina. Sabor que alegra e joga pra cima. Sabor que impressiona. Sabor que emociona, sabor que nos anima.
Café São Brás, o sabor que mexe com a gente.
São Brás,
Bora Paraíba!
Bora! O governo investe mais de 54 milhões no São João do nosso estado. Apoia eventos juninos em 91 cidades. Promove o Salão do Artesanato, o Prêmio Paraíba Junina, o Festival São João na Rede e o Empreender Paraíba Junina. A festa tem mais 1.000 agentes de segurança e a saúde recebe suporte especial para cuidar de todos os paraibanos. Bora Paraíba, curtiu São João! Governo da Paraíba.
Rede Mais!
6h57, o Alisson.
Os aposentados que tiveram problemas nos benefícios do INSS já podem consultar as respostas que foram dadas pelas entidades. Roberto Targino.
Boletim da redação.
Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, podem consultar a partir desta segunda-feira, nas agências dos Correios, as respostas sobre entidades responsáveis por descontos em seus benefícios. A medida faz parte de uma nova fase do serviço de contestação que busca garantir mais transparência e segurança para os beneficiários. Segundo o INSS, as justificativas das entidades estão sendo liberadas gradualmente no sistema. Por isso, quem já entrou com pedido de contestação pode começar a receber as respostas e entender quais serão os próximos passos a seguir. A lista completa das agências habilitadas podem ser consultadas nos sites oficiais dos Correios e do INSS. Também é possível ligar para o número 135 para obter mais informações. Da redação do Portal Mais PB, Roberto Targino.
Roberto Targino, Cajazeiras cedia nesta terça-feira um encontro de cidades inteligentes e sustentáveis promovido pelo Tribunal de Contas do Estado. Vamos falar por telefone com o controlador externo, o doutor André Agre, fala conosco aqui por telefone. Por que a importância de discutir esse tema, doutor André? Boa noite.
Boa noite, Aron. Boa noite a todos os ouvintes. Estou à disposição de vocês.
André, por que a preocupação do tribunal de conversar com a sociedade paraibana, com os players, com os gestores, com pesquisadores sobre essa temática de cidades inteligentes, sustentáveis e digitais?
Primeiro, o controle externo a nível nacional, e a gente faz parte do controle externo, do Tribunal de Contas, está num processo, vamos chamar assim, de reinvenção como instituição. Então, já está cada vez mais claro que o Tribunal de Contas, quando atua de forma pedagógica, de forma orientativa, em tempo real, que é inclusive uma característica que a Paraíba hoje basicamente tem uma performance de ineditismo a nível nacional. A gente, por exemplo, hoje a gente acompanha a despesa em tempo real, você tem as prestações de conta quase já em tempo real, você em 2025 já tem avaliações de 2025, inclusive com alerta. Então, o que que acontece? O tribunal compreende que o tribunal não é só para fiscalizar, para encontrar inconformidade e apontar erros. Não, o tribunal precisa agora ajudar as cidades a se desenvolver. E aí o tema urbanismo, cidades inteligentes sustentáveis, que é um tema hoje, não é algo de Paraíba, de Nordeste e Brasil. Hoje, por exemplo, a China tem as cidades inteligentes e sustentáveis como uma política nacional. A Europa está trabalhando isso, os países da América do Sul, e o Brasil também está começando a sinalizar para esse conteúdo, essas aplicações. E aí as pessoas nos perguntam, e na Paraíba é possível uma cidade inteligente? Óbvio que é, porque as pessoas às vezes confundem uma smart city, uma cidade inteligente, com uma cidade tecnológica. Não, uma cidade inteligente é uma cidade que prospera, que resolve seus problemas, que agora sim olha para o desenvolvimento econômico, mas também com respeito e uma sinergia com a ecologia, com o meio ambiente, com o lugar, com a cultura do lugar. Então, o que é que a gente está fazendo com isso? A gente está levando esses conceitos de cidades inteligentes nas áreas de mobilidade urbana, educação, saúde, na área de urbanismo, de plano diretor, de governo digital, para que os municípios acelerem.
Obrigado, André, pela participação aqui na Hora H, torcida para que os nossos tenhamos na Paraíba cidades inteligentes e avançadas para o cidadão. 6h59, obrigado, Paraíba. Nós temos encontro marcado amanhã às 6 da noite aqui na Hora H.
Obrigado, Paraíba. A gente se encontra às 8h30 da noite ainda hoje. Oi? Ainda hoje às 8h30 da noite na TV Norte Paraíba e na Hora H. Boa noite e até lá.
Chega. Até amanhã.
Mais um dia de vitória. Obrigado, Jesus.
Oferecimento, rede de postos Opção, São Brás, o sabor que mexe com a gente. E Lojão Rio do Peixe.
Obrigado, Jesus, por me ajudar o mal vencer. Obrigado, Jesus, por meu direito de viver. Obrigado, Jesus, por todo o bem que o Senhor faz e de me dar saúde e paz. Obrigado, meu Jesus. Obrigado, Jesus.
O dia todo.
O dia todo.
Rede Mais.